Pesquisadores encontram registro arqueológico de mudanças culturais em macacos. Pele de tilápia é usada em cirurgia de troca de sexo. Bibliotecas escolares melhoram o desempenho dos estudantes. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Olá, eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP. E no programa de hoje, vamos conhecer alguns destaques no mundo da ciência, tecnologia e humanidades divulgados na edição de junho. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou em nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Os campos rupestres da Serra do Cipó, em Minas Gerais, estão entre os terrenos menos nutritivos do mundo. Ali, uma grande diversidade de plantas cresce sobre rochas. Analisando essas plantas, pesquisadores vêm descobrindo maneiras criativas de buscar nutrientes adotados por essas plantas. Uma novidade vem de duas espécies com as extremidades das raízes repletas de pelos, Barbacenia tomentosa e Barbacenia macranta. Um estudo coordenado pelo biólogo Rafael Oliveira, da Universidade Estadual de Campinas, mostrou uma função das raízes dessas plantas na formação de solos a partir das rochas. Essas estruturas secretam ácidos capazes de corroer as rochas e liberar fosfato, um composto que contém fósforo, que é necessário para o crescimento da planta. Aos poucos, as raízes penetram a rocha e se entranham nela e vão absorvendo o fósforo. Essas raízes ganharam agora um nome oficial, raízes velozioides.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Russo Passapulso e a música Flor de Plástico.
Essa rosa e essa flor de plástico, não há terra nesse vaso, não há vaso nessa terra. Mas eu não quero cair, não consigo voar. Pois essa rosa e essa flor de plástico não aterra nesse vaso.
Brasil. Entrevista.
Um estudo feito na Serra da Capivara, no Piauí, revelou o primeiro registro arqueológico conhecido de mudanças culturais em primatas não humanos. Para falar sobre esse trabalho, nós estamos no estúdio com o biólogo e primatólogo Tiago Falótico, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP Leste. Ele coordenou as escavações mais recentes que constataram essa variação cultural. Olá, Tiago, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Um prazer estar aqui novamente.
Descreve de que tipos de comportamento a gente está falando. Como são esses macacos lá da Serra da Capivara?
Então, os macacos da Serra da Capivara, até hoje, são os que têm o comportamento mais diverso no que concerne o uso de ferramenta. Então, eles usam ferramentas de pedra para quebrar sementes, quebrar frutos. Eles também usam ferramentas de pedra para ajudar a cavar, quando eles estão procurando por raiz, ou batatas, ou aranhas buraqueiras. Pedras eles usam também em contexto comunicativo, durante display de ameaça ou display sexual das fêmeas. Então é a população que a gente conhece que tem o uso mais variado de pedras como ferramentas em primatas em geral, assim, é comparável a chimpanzé. Além disso, eles também usam varetas, eles fabricam varetas e usam como sondas para desentocar presas ou para acessar mel, algumas vezes em contexto de ameaça também. Então é uma população muito interessante desse ponto de vista de uso de ferramenta e cognição e aprendizagem pela essa diversidade que a gente só conhece por enquanto nesse local.
Agora, então, conta um pouquinho, porque o uso de ferramenta é uma coisa que não é qualquer um que faz, uhum. E ao mesmo tempo os macacos prego, ele tem essa coisa que você já tinha observado, né, atualmente em grupos diferentes, de variar o tipo de ferramenta que eles usam, como eles usam a pedra, como eles usam o graveto. E agora vocês viram essa variação ao longo de milhares de anos. Quer dizer, isso é uma coisa deles? Você falou que é comparável a chimpanzé. Essa coisa de variação se vê em outras espécies?
Sim, essa variação comportamental, que às vezes são variações tradicionais ou culturais dos animais, a gente vê em outros animais, a gente já tem vários exemplos em chimpanzés, orangotangos, em aves, em caso de cantos de aves. E os macacos pregos, pelo uso de ferramenta, deixar um resquício, né, material, então tem as ferramentas que a gente pode comparar em diversas populações, a gente também já sabe que tem variações entre populações viventes agora, né? Então a gente sabe que a população da Serra da Capivara tem essa variação grande, eles usam ferramenta para um monte de coisa. Tem outras populações que usam ferramentas também, mas são mais restritas ou usam só para alguma coisa, tipo quebrar coco, quebrar coquinhos de palmeiras, mas não usam para cavar ou não usam em outro para display sexual, que nem na Serra da Capivara. E, então, a gente já tinha essa variação espacial, então, né, que a gente via em várias populações diferentes. E agora o que a gente fez, a gente identificou na escavação arqueológica foi essa variação temporal, né? Então a gente viu nesse local da Serra da Capivara uma variação no uso das ferramentas no tempo. Então essa escavação agora a gente chegou até 3 mil anos, então a gente identificou o material dos macacos pregos e viu que variava, não era o mesmo material durante todo o tempo.
Então é um material diferente, mas como você sabe que eles estão usando esse material de maneira diferente, ou era porque eles encontravam pedras diferentes? Como é que você consegue saber o que eles estavam fazendo há 3 mil anos, há 2 mil anos, há 1 mil anos atrás?
Então, a gente vê só uma janela, por enquanto, naquele local, né? Então, é uma coisa bem pontual, por enquanto. Então, a gente sabe que naquele local eles variaram o tipo de ferramenta que eles estavam usando. Então, a gente escavou várias pedras lá, tinha muito material, e só alguns que são classificados como ferramentas, que a gente com certeza fala, isso aqui é uma ferramenta, tem marca de uso, o tamanho bate com que os macacos usam, com o tamanho médio que os macacos...
Com o que eles usam hoje ou que vocês usam para informar.
Que eles usam hoje, né? A gente tem essa vantagem que a gente está vendo os macacos usarem as ferramentas ainda hoje. Então, a gente... O meu trabalho, que a gente já faz há mais de uma década lá, a gente já tinha essa informação de qual tipo de ferramenta os macacos usam para cada tipo de recurso. Então, daí na escavação, quando a gente viu que mudava e era significativo ali entre as fases, a gente correlacionou isso com diferentes tipos de recurso que eles poderiam estar explorando com as ferramentas. A gente nunca vai ter certeza totalmente, porque a gente não tem o comportamento, então é indireto. Mas a gente tem uma boa dica pelo que os macacos fazem hoje, né?
Nós estamos conversando com o primatólogo Tiago Falotti, pesquisador da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tiago, mas descreve um pouco. Você encontra uma pedra menor em um momento, maior no outro. O que vocês inferem que eles estavam fazendo?
Então, pelas pedras menores, que são as mais antigas, elas, em média, eram bem menores do que as das outras fases. O tamanho dessas ferramentas, elas batem exatamente com o tamanho que eles usam para quebrar frutos menores. Então, sementes menores, frutinhos menores. E tem as marcas de uso, né? Então, a gente vê que tem marca de uso, que aquela pedra foi batida, então tem marcas.
Rachaduras e
sim, pontos de impacto, às vezes umas quebras na pedra, que é comparável com o que a gente tem nas pedras que a gente coleta hoje em dia. Então, a gente fez essa comparação de pedras antigas também, da escavação, com as pedras que eu vi os macacos usando, né?
Uhum. Então, você sabe direitinho como eles usam, porque você fica olhando ali de perto.
Eles usando.
Então, você tem pedras pequenas que você não consegue quebrar um coco com uma pedra pequena.
Uhum. Não, mas eles podem quebrar sementes menores, a semente de maniçoba, que é uma semente bem pequenininha, de 1 centímetro, ou alguns frutos menores, que eles usam essas pedrinhas menores só para quebrar a casca externa e daí comer a semente mesmo dentro, né? O endosperma.
Agora, quando você observa os macacos hoje, você vê que tem uma coisa de aprendizado, que você tem os mais jovens aprendendo com mais velhos, que tem um que é melhor em quebrar uma determinada coisa do que outro. Quer dizer, tem essa coisa de adquirir uma destreza. Você olhando no registro fóssil, como é que você sabe, sei lá, 3 mil anos atrás, eles não tinham aprendido, ninguém tinha descoberto ainda o uso daquilo... Ou se não tinha coisas duras para comer, vocês conseguem distinguir essas possibilidades?
Com os dados que a gente tem agora, ainda não. Então, são as várias possibilidades dessa mudança. Então, uma é que não tinha o fruto mais duro, então eles não estavam usando, processando aquele item porque ele não existia naquela área. Ou a outra é que eles ainda não tinham a tradição de quebrar aquele item, que é uma coisa que pode acontecer. A gente vê grupos em outras populações de macacos prego que eles não processam castanha de caju, por exemplo. Eles ignoram castanha de caju.
Que em outros grupos é uma coisa importantíssima.
Sim, que em outros grupos, que nem a Serra da Capivara, em outras populações, eles processam, comem e vão atrás desse recurso. Então a gente ainda não tem dado para mostrar o que pode ser. Quanto à aprendizagem social, eles aprendem, os macacos, então eles têm todo um processo de aprendizagem social. Eles levam uns 2-3 anos para serem proficientes no uso de ferramenta para quebrar frutos, né, sementes. Nessa parte a gente sabe que eles aprendem, então a gente acredita que os grupos ali manteriam o comportamento durante algum tempo. Então essa mudança seria gradual, né, não seria tão...
Então, vocês veem isso hoje, documentam e tal. Foi surpreendente? Vocês estão já faz alguns anos, né, escavando. Há uns 3 anos atrás, vocês tinham escavado a parte ali mais superficial, chegava ali a um tempo pré-colombiano, agora vocês chegaram a 3 mil anos. Vocês esperavam, vocês sonhavam encontrar variação?
Não, a gente estava esperando que fosse uma coisa mais homogênea, como a gente tinha em várias, no caso de chimpanzés, ou no caso de macaco prego mesmo, até a primeira escavação era bem homogêneo, né? As ferramentas que eles usavam eram sempre do mesmo tamanho, a média era igual, então parecia que ia continuar sendo a mesma coisa. Depois daí quando a gente chegou nessa camada mais antiga e coletou esse material, ele era diferente, né? Então, mudou alguma coisa aqui.
Olha que legal. Então, você falou dos chimpanzés. tem estudo arqueológico na Costa do Marfim, na África, com eles, que são até mais antigos, né, do que vocês têm. Por que não tem variação neles?
O sítio do chimpanzé tem 4 mil anos, que é o material mais antigo que eles têm, mas ele é todo mais homogêneo também. É tudo material que eles inferem que era para processar um tipo de coco ali, que é a panda. O que a gente acredita é que ali no chimpanzé, eles, naquele lugar, então, tinha o recurso durante todo esse tempo, e os chimpanzés naquela área têm um comportamento mais conservado, né? Eles conservam o comportamento durante mais tempo, talvez tenha menos variação. Provavelmente, se você escavar em algum local, também você vai, em algum momento, encontrar variação também para chimpanzé. Não teria por que não encontrar essa variação. Talvez com precisa de um período de tempo maior, só isso.
Eu lembro de ver que eles usam muito graveto e tal. Eles usam pedra, é tão importante para eles quanto para os macacos prego? Ou será que eles usavam, pelo menos, mais ferramentas que não se preservam no registro
arqueológico? Os chimpanzés, eles também têm uma variação muito grande no uso de ferramenta. Claro, mas o uso de pedra mesmo para quebrar coco é uma coisa que é restrita a umas populações do oeste da África, incluindo a Costa do Marfim. Então, não são todas as populações de chimpanzé que usam ferramentas de pedra. Inclusive, são só algumas dessas do oeste que usam. E eles têm variação também, tanto variações entre populações, até entre grupos vizinhos, eles têm variação no tipo de material que eles usam, tamanho de ferramenta. Então, essa variação existe. Então, a gente, em algum momento, provavelmente você pode encontrar também essa variação temporal ali nos chimpanzés. E eles usam também muito essas ferramentas de vareta, né? Para extrair cupim, formiga, perfuradores para furar o cupinzeiro. E essas também, essas varetas, não se preservam no registro arqueológico, né? É a mesma coisa das varetas dos macacos.
Então, agora você falou, é uma janelinha aí que vocês abriram e que chegou a ter 3 mil anos. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar afundando para ver mais tempo? Vocês vão abrir outras janelas em outros pontos da Serra da Capivara ou de outros lugares? Ali também tem muito estudo de arqueologia humana, né? Essas coisas se confundem?
Primeira parte, então, a gente vai continuar. A gente quer fazer a escavação no mesmo sítio ali, mas nas adjacências do sítio, para ver se a gente tem o mesmo tipo de ferramenta, de variação nas adjacências desse sítio. Também aprofundar um pouco mais, porque a gente não chegou até o final da fase mais antiga, então talvez tenha mais material. A gente está tentando fazer outras escavações em outros locais para ver se a gente acha um outro sítio, mas essa parte da escavação também tem um elemento de sorte, que você tem que escavar no lugar que tenha o material, que tenha tido o acúmulo. E quanto à confusão com o material humano, acho que o material humano geralmente está associado com outras evidências, né? Fogueira ou pedras daí lascadas e mais complexas que os macacos não fazem. Então, acho que o que a gente mostrou é que as ferramentas mais simples ali, algumas coisas mais simples, você tem que tomar agora cuidado para não identificar material de macaco como material humano. Mas acho que os sítios mais complexos ali, mais da Serra da Capivara, são humanos ali. Eles podem ser identificados como humanos, sem dúvida.
Maravilha! A gente ainda vai acompanhar essa história nos próximos anos. Nós conversamos com o biólogo e primatólogo Tiago Falótico. Para saber mais sobre os registros arqueológicos de mudanças culturais em macacos prego, leia a reportagem que eu escrevi para o site da revista pesquisa.fapes.br. Tiago, muito obrigada por vir aqui no estúdio. Que música você escolheu para encerrar essa nossa conversa?
Ah, então, escolhi uma música que se chama Macaco Prego, é de um instrumentista amazonense, chama Rosivaldo Cordeiro, e ela é só instrumental, mas ela tem o som, ele imitou o som dos macacos pregos, então tem o sonzinho dos assobios das vocalizações dos macacos pregos nessa música.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Maria Guimarães.
Em alguns anos, os veículos aéreos de decolagem e pouso verticais, também conhecidos como carros voadores, talvez possam ajudar a reduzir os congestionamentos e a melhorar a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A conclusão é de um estudo coordenado por pesquisadores do Centro de Sistemas Sustentáveis da Universidade de Michigan e da fabricante de automóveis Ford, ambos nos Estados Unidos. Eles analisaram o gasto de energia e os níveis de emissão de gases de efeito estufa relacionados às fases de voo, desde a decolagem até a aterrissagem desses veículos. Os resultados foram comparados com os de carros elétricos e os de carros movidos a combustíveis fósseis. As análises indicam que os carros voadores consomem muita energia na decolagem, na ascensão e na descida, e também na aterrissagem. São relativamente eficientes apenas na fase de cruzeiro, quando viajam a velocidades que vão de 240 a 320 km por hora. Com base nessas informações, os pesquisadores argumentam que, por hora, esses veículos só seriam sustentáveis caso voassem lotados, com um piloto e mais 3 passageiros, em viagens com distância superior a 100 km. Nesse caso, emitem 52% menos poluentes do que veículos movidos a gasolina e 6% menos do que os carros elétricos. Em viagens de menos de 35 km, os carros convencionais ainda são mais eficientes. Seguimos com Arnaldo Antunes e a música De Trem, De Carro ou A Pé.
Vou tentar chegar de trem. Vou tentar chegar de carro. Se não der, eu vou a pé. Vou chegar de qualquer jeito. Mas eu vou até você. Sei que vou chegar a tempo pra viver esse momento bem juntinho de você. Você, se você topar, tô dentro. Você é meu alimento. Tenho fome de você. Vou tentar chegar de trem. Vou tentar chegar de carro. Se não der, eu vou a pé. Vou chegar de qualquer jeito. Vou tentar chegar de trem.
Vou chegar de trem.
Vou tentar chegar de carro. Se não der, eu vou a pé.
Eu vou a pé.
Vou chegar de qualquer jeito.
Mas eu vou até.
Mas eu vou até. Você.
Chegar a tempo pra viver esse momento bem juntinho de você. Você, se você topar, tô dentro. Você é meu alimento. Tenho fome de você.
Você, se você topar, tô dentro.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Iniciada há 4 anos, uma extensa pesquisa sobre o uso da pele de tilápia para finalidades médicas em humanos tem sido desenvolvida no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto de Apoio ao Queimado, IAQ, de Fortaleza. Para falar sobre essa pesquisa, estamos na linha com o cirurgião plástico Edmar Maciel, presidente do IAQ, que desde 2015 lidera as pesquisas com pele de tilápia, ao lado do médico Manuel Odorico de Moraes. Olá, doutor Maciel, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Muito obrigado, é um prazer conversar com vocês.
Vamos lá, o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras já é conhecido, mas esse material possui outras aplicações médicas, como em cirurgias ginecológicas. No fim de abril, pela primeira vez, a pele de tilápia foi usada na reconstrução do canal vaginal de uma paciente transexual. Como foi esse procedimento?
O sucesso da área de queimaduras já vem há 3 anos, quando aí o grupo da maternidade escola aqui da Universidade Federal de Ceará teve a ideia de usar em pacientes que nascem sem vaginas. É uma síndrome rara, 1 para cada 5 mil nascimentos, chama-se síndrome de Hock-Tusk. E eles começaram a usar isso há 2 anos e meio atrás, no início de 2017, já foram 11 pacientes operadas, com sucesso, reconstruindo o canal vaginal. A partir disso daí também, eles tiveram a ideia de usar em pacientes que já tinham reconstruído o canal vaginal, porém sem sucesso, devido à radioterapia que encurta o canal, ou devido a ressecções tumorais, ou até pacientes que fizeram mudança de sexo e que, nesse resultado do canal vaginal, não foi adequado e teve que ficar muito curto. E para isso passaram a usar a pele da tilápia também nessas reconstruções vaginais. Então foi aí que começou com a ginecologia, além das queimaduras, também tem sucesso na área de veterinária e algumas feridas. E agora nós estamos iniciando estudos com a pele da tilápia já na mudança de sexo, que é a redesignação sexual, onde muda de homem para mulher, já fazendo todo o canal vaginal com a pele da tilápia.
Por que que a pele da tilápia, nesses casos de cirurgia de redesignação sexual, é mais eficiente do que o método tradicional?
O método tradicional, feito no mundo todo, na reconstrução de vagina, não estou falando na mudança de sexo, na reconstrução de vagina, usa a pele da própria paciente, de ambas virilhas, o que isso aumenta o tempo cirúrgico, deixa uma cicatriz muito feia de ambos os lados, cicatriz essa alargada, que desce com o tempo, e além disso tem um incômodo de levar pelos para dentro do canal vaginal, cistos, e é uma cirurgia que tem uma morbidade e um pós-operatório não muito desejável e adequado para o paciente. A pele da tilápia evita todo esse constrangimento de cicatriz e de morbidades a mais, com um resultado extremamente satisfatório em relação ao pós-operatório e os resultados finais. Inclusive, como eu já mencionei, já são 2 anos e meio, 11 pacientes operados com publicação, essas pacientes já inclusive podendo praticar atos sexuais. Na mudança de sexo, essa cirurgia é feita ou com a pele do pênis do próprio paciente, o que é uma pele muito pequena quantidade, e aí geralmente deixam a vagina também encurtada, ou outros procedimentos agressivos, como mucosa de intestino. Então, a pele da tilápia é uma pele animal preparada para ser usada dessa maneira e evita esses inconvenientes que eu citei agora.
E como a pele da tilápia é incorporada pelo tecido humano? Isso ocorre de maneira diferente conforme a aplicação?
Nessas cirurgias ginecológicas, notou-se que o organismo incorpora essa pele como se houvesse uma mutação, mas é bom que fique claro que isso daí é a pele colocada externamente, que a vagina nada mais é do que um prolongamento da pele do paciente. O que nós estamos desenvolvendo estudos agora, já em laboratório e terminamos, é retirar todas essas células da pele do peixe para transformá-la em uma placa de colágeno, de proteína, para aí sim ter várias aplicações internas no organismo, mas estudos esses que estão começando agora em animais, para depois ser levado a humanos.
Como que se observa o processo de recuperação da pele quando se usa o tecido da tilápia?
Se for na queimaduras, depende do grau de queimaduras, a pele é colocada, fica nas queimaduras superficiais até cicatrizar, sem ter que ser trocado diariamente, como é feito na rede pública no Brasil, causando dor nos pacientes, incômodo com as trocas de curativo diário. Nas queimaduras profundas, essa pele é trocada entre 4 e 6 dias, mas também não precisa ser trocado como é feito com os cremes e pomadas na rede pública diariamente, permitindo isso que o organismo tenha uma melhor recuperação, que a pele da tilápia é rica em proteína, colágeno tipo 1. Isso facilita muito o tratamento de um paciente com áreas queimadas, evitando toda essa dor. Além disso, a pele adere na ferida, evitando a contaminação externa para a ferida e também a perda de líquidos.
E o que tem que ser feito nesse processo entre tirar a pele do peixe e pôr num paciente?
Essa pele passa primeiro por um processo exaustivo de lavagem, limpeza e recorte dos bordos, para depois passar por todo um processo de esterilização, envelopamento e irradiação, que é o que garante que mata os micro-organismos, tanto bactérias como vírus, para através de controle microbiológico poder ser aplicado no paciente com segurança.
Tem uma linha de pesquisa mais alargada? Quer dizer, já havia alguns usos, agora vocês ampliaram. Tem uma linha de pesquisa mais alargada para outras maneiras de usar a pele de tilápia nesses casos?
Nós temos várias linhas de pesquisa, como eu disse, que saíram do laboratório e agora vão começar em animais. São várias áreas, 13 áreas da área médica da saúde, para que seja usado internamente no organismo, mas isso precisa passar por estudo em animais para depois ir para estudo em humanos, da mesma maneira como foi feito na queimaduras, na veterinária e na ginecologia, e está sendo feito agora nas úlceras varicosas.
Tem um experimento com o envio da pele de tilápia ao espaço. O foguete já foi lançado? Qual é o objetivo desse experimento? Conta um pouco para a gente.
Nós fomos convidados por um grupo de astrônomos do Rio de Janeiro, em parceria com a NASA, para enviar a pele da tilápia para o espaço para ver o comportamento dela na microgravidade, a 120 mil quilômetros, na estratosfera. Essa pele já foi enviada, nos retornou, o sinal chegou agora, para que a gente faça a avaliação histológica do comportamento da estrutura da pele e também da proteína colágeno tipo 1, para ver se teve alteração ou não. Vai ser novamente enviada outra pele em setembro, e essa vai ficar no espaço alguns dias, para voltar e a gente fazer o mesmo experimento e o mesmo estudo, porque se por acaso a pele não sofrer alteração nenhuma, essa pele poderá um dia, precisando, servir como curativo de envio para os astronautas que vão ficar muito tempo no espaço, caso aconteça com ele alguma coisa de queimaduras e de ferimentos. Então também é mais um estudo que a gente está realizando.
Muito obrigada pela sua entrevista. Nós conversamos com o cirurgião plástico Edmar Maciel, presidente do Instituto de Apoio ao Queimado de Fortaleza. Para saber mais sobre o uso da pele de tilápia para finalidades médicas, leia a reportagem de Francis Jones na revista Pesquisa FAPESP de junho ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigada pela sua participação.
É um prazer, estamos sempre à disposição.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Maria Guimarães.
Segundo um levantamento feito por pesquisadores da Suíça, diversas geleiras estão perdendo gelo com rapidez e podem desaparecer até o final do século. Os especialistas usaram dados da literatura científica para estimar a situação de 19 mil geleiras em 46 sítios. Com o auxílio de modelagem computacional, eles projetaram o que deve acontecer com elas. Os resultados indicam que as geleiras de até 21 desses sítios podem desaparecer por completo até o final do século, dependendo da intensidade das mudanças climáticas. Mesmo em um cenário de baixa emissão de gás carbônico, elas desaparecem de 8 dos 46 sítios analisados. As geleiras são consideradas um dos melhores indicadores de mudanças do clima, porque seu volume depende da temperatura do ar, da precipitação de neve e da troca de energia com a superfície da Terra. Segundo o estudo, até o final do século, o volume de gelo acumulado nessas geleiras deve diminuir de 33% a 60%.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
De 1997 a 2012, diminuiu em cerca de 30% o número de mortes por acidente vascular cerebral entre brasileiros com idades entre 18 e 49 anos. A conclusão é de um levantamento coordenado pelo fisioterapeuta Laércio da Silva Paiva, professor da Faculdade de Medicina do ABC, com base em registros de mortalidade disponíveis em um sistema de informações mantido pelo Ministério da Saúde. De acordo com o trabalho publicado na revista Scientific Reports, a queda de mortalidade segue uma tendência verificada em outros países e decorre da melhoria nos tratamentos contra a hipertensão arterial e do alerta para fatores de risco para o AVC, como a dieta rica em gorduras de origem animal.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O estudo Retratos da Leitura, Biblioteca Escolar, promovido pelo Instituto Pró-Livro, IPL, buscou avaliar o impacto das bibliotecas no aprendizado de estudantes e medir quais são os fatores que garantem um funcionamento eficaz. A pesquisa foi realizada em 17 estados do país, envolvendo cerca de 500 escolas com bibliotecas ou salas de leitura que participaram da Prova Brasil em 2015. Para falar sobre os resultados do estudo, nós estamos na linha com a socióloga Zoara Faila, gerente de pesquisas do IPL. Olá, Zoara, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Obrigada pelo convite.
Como foi determinada a amostra de escolas que participaram desse estudo?
Como o objetivo era verificar qual o impacto, né, de uma biblioteca na performance dos alunos, principalmente na Prova Brasil, né, a gente buscou aquelas escolas que informaram, né, na própria... no cadastro, no formulário de apresentação das escolas, que tinham ou biblioteca ou sala de leitura, né? E a gente verificou também aqueles alunos que apresentaram uma melhor performance, porque a ideia não era avaliar as bibliotecas, mas sim verificar qual é o impacto, né, da presença dessa biblioteca ou esse espaço de leitura dentro da escola no resultado da avaliação dos alunos.
Quais foram as principais conclusões desse trabalho?
Então, eu acho que a gente pode olhar para duas principais análises, né? Uma que eu acho que é bem interessante, que é a presença desse espaço, dessa biblioteca, com algumas configurações, né, especiais. Não basta ter uma biblioteca, mas uma biblioteca que tem um funcionamento a partir das dimensões que a gente também avaliou, né, foi perceber que o impacto é muito maior naquelas regiões que são mais vulneráveis socialmente. Essa informação que a pesquisa nos traz, eu acho que ela é muito interessante, né, porque mostra que naquelas famílias onde você não tem essa cultura leitora, né, uma família que não é leitora, que não tem livros em casa, que é principalmente, né, o retrato da família das reuniões mais vulneráveis, né, que a presença desse espaço com livros, com a mediação de leitura, que isso é fundamental, né, para essas crianças, para esses jovens que não têm esse livro em casa, que não têm uma família leitora. Então, né, é importante perceber como, em regiões mais vulneráveis, a existência de uma biblioteca que funciona adequadamente na escola, como isso traz resultados positivos na aprendizagem dos alunos, né? Eu acho que essa foi uma conclusão muito importante, né? Um achado da pesquisa muito importante.
Quando as crianças não têm acesso a isso em casa, o impacto de ter uma biblioteca é ainda maior do que nos casos em que eles teriam algum acesso.
Exatamente. Aquela família que é leitora, que tem livro em casa, né? A biblioteca passa a ter um impacto menor, porque a própria família já proporciona, né, o acesso ao livro. E não que não seja importante também uma biblioteca com um acervo rico, mais diversificado, trabalhar essa cultura da pesquisa, de achar um repertório mais diversificado de literatura, mas, sem dúvida, né, aquela família que proporciona isso, né, ela já garante esse acesso e essa cultura para o seu filho, né?
E como vocês avaliaram o desempenho dos alunos para aí poder medir quanto aumentou ou quanto não aumentou?
A gente considerou a Prova Brasil, né? Tanto a partir do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, a gente comparou, né, os resultados da pesquisa com os resultados dos alunos dessas escolas. Então, foi aí que a gente conseguiu perceber, né, essa diferença, né?
Nós estamos conversando com a socióloga Zoara Feil, gerente de pesquisas do Instituto ProLivro. Quer dizer, não basta a escola ter uma área dedicada à leitura, com um acervo de livros e tal. Vocês veem que também é preciso que tenha um profissional responsável pelo espaço. Qual o papel dessa pessoa para ajudar os alunos a melhorarem o rendimento?
Na medida em que você, o professor e o responsável pela biblioteca atuam de uma forma integrada para pensar nessas atividades, né, curriculares, extracurriculares que vão ser oferecidas para os alunos, certamente isso tem uma importância, um impacto muito maior. Eu acho que a presença desses profissionais, né, eu acho que aí é importante a gente pensar no professor, no educador dentro da escola e também no responsável pela biblioteca, isso é fundamental, né? Porque eu acho que o responsável pela biblioteca, ele vai estar cuidando da gestão, da organização desse acervo para facilitar até mesmo a escolha do que vai ser oferecido para o professor e para o aluno, né? E possibilita a você fazer a pesquisa, não só de literatura, mas para aprofundar o seu conhecimento. Então, é fundamental que você tenha uma gestão adequada desse espaço, né? De toda a parte técnica para facilitar o encontrar esse livro, para encontrar essa informação que você está buscando a partir do livro, né? E isso, se estiver integrado às atividades desenvolvidas dentro da sala de aula pelo professor, orientada por um coordenador pedagógico, sem dúvida você vai ter um resultado muito mais positivo, né? Não basta você ter livros organizados nas estantes, né? Uhum. Eu acho que esse livro precisa ter vida, né? Eu acho que ele precisa estar sendo apresentado para esse aluno, você precisa estar mediando essas leituras para cativar, né, essa garotada para a leitura, para tirar essa garotada, né, das redes sociais e mostrar o prazer que é você estar entrando dentro de uma narrativa, de uma boa literatura.
O censo de 2017 do Ministério da Educação mostra que 61% das escolas não têm bibliotecas. E que desde 2015, né, está suspensa a distribuição de livros pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático do governo federal.
Isso é fundamental.
E aí, como é que vocês conseguem nortear, então, o que deve ser feito para corrigir essa situação?
Quando você olha esses 61% de escolas, você tem aí muitas escolas que têm 50 alunos. Algumas, a gente chama de escola, mas na verdade tem muitas salas, até multisseriadas, espalhadas aí pelas áreas rurais, por assentamentos, né? Então, eu acho que a gente teria, para dar conta, inclusive, da questão da universalização, né, das bibliotecas que estão previstas pelo Plano Nacional para 2024, né, e a outra lei que disciplina isso seria o ano que vem, né, quer dizer, realmente, se a gente tem 61% das escolas sem biblioteca, não vai ser cumprida, né, essa universalização. Mas a gente tem que olhar para as condições, para as possibilidades também da universalização. Então, dentro desses 61% de escolas, nós temos quase a metade delas com menos de 150 alunos. Né? Então, a gente tem que pensar em levar outras alternativas. Quer dizer, você tem que garantir o acesso ao livro a todos os alunos, né, do Brasil, não importa se ele está na área rural, no assentamento, todos têm que ter um acesso ao livro. Então, tem que se pensar em outras alternativas que não necessariamente uma sala ou uma biblioteca, mas por que não levar um ônibus biblioteca, um barco biblioteca, ou levar essas crianças para uma biblioteca pública, garantir essa atividade. Então, eu acho que a gente tem que olhar, quando a gente pensa universalização das bibliotecas, eu diria é universalização do acesso ao livro. Aonde você tem escolas com um número que deve ser definido de alunos, 300, 500 alunos, vamos garantir esse espaço, essa estrutura física instalada com um profissional capacitado para isso, né? Aonde você não tem essa, às vezes você não tem sala de aula, né, para todos os alunos, quer dizer, vamos de qualquer forma garantir que esse aluno tenha acesso ao livro e à mediação da leitura.
Às vezes tem que achar formas criativas de fazer isso, como você explicou.
Exatamente. A gente não pode tratar o Brasil como se ele fosse igual, né, em todas as suas condições e possibilidades. Mas também a gente não pode deixar essas crianças fora, né, do direito delas de terem acesso ao livro e o direito delas de terem uma formação leitora, né? Então, eu acho que a gente, quando olha para uma política pública, a gente tem que olhar para uma política que garanta direito a todos. E a gente tem que pensar em quais condições tem que ser criadas para garantir esse direito.
Exatamente. Né?
Então, acho que é importante a gente olhar, sim, quais são as dimensões que têm que ser garantidas, né, dentro daquelas escolas que possibilitam ter esse espaço, esse profissional, mas sem esquecer das outras condições, desse outro lado da realidade brasileira, né, que é o de que você tem que, como você falou, ser mais criativo e oferecer outras soluções.
Com certeza. Nós conversamos com a socióloga Zoara Faila, gerente de pesquisas do Instituto ProLivro. Para saber mais sobre o impacto das bibliotecas escolares no desempenho dos alunos, leia a reportagem de Márcio Ferrari na revista Pesquisa FAPESP de junho. Ou acesse revistapesquisa.fapesp.br. Zoara, muito obrigada pela sua participação. Que música você escolheu para encerrar essa nossa conversa?
Olha, eu acho que aquarela. Eu acho que é bom a gente olhar para uma coisa colorida, né? Para alguma coisa que você constrói a partir de linhas ou de cores, criar condições a partir de qualquer possibilidade que a gente tenha, né?
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando com
contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar.
E assim encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Maria Guimarães, editora do site da revista Pesquisa FAPESP. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.